Muito bem, bom dia a todos e a todas. Na sequência das audições que nós estabelecemos que iríamos fazer aqui nesta comissão, no quadro da lei de bases, da proposta de lei de bases do Governo e dos projetos de lei dos diversos partidos que pretendem promover a revisão da atual lei de bases do ambiente, nós temos hoje connosco, agora já às 10:30, o Sr. Professor Doutor Engenheiro Fernando Santana e depois teremos o Sr. Professor Doutor Filipe Duarte Santos. O Sr. Professor Filipe Duarte Santos já é uma pessoa que nós ouvimos aqui diversas vezes nesta comissão. O Sr. Professor Doutor Engenheiro Fernando Santana, é a primeira vez que temos a honra e o gosto de o ter aqui. Sabemos que foi uma das pessoas que, segundo nos informou também o Governo, colaborou na elaboração desta proposta de lei de bases do ambiente. Nós temos estabilizado estas audições no seguinte quadro. Damos a palavra aos nossos convidados para, durante 10, 15 minutos, elaborarem sobre o sentido desta nova lei de bases do ambiente, naquilo que foi a sua participação específica. Depois darei a palavra aos representantes dos grupos parlamentares, também para, durante 5 minutos, tecerem as considerações que entenderem por convenientes, e o Sr. Professor depois encerrará, fará o favor de encerrar, respondendo às questões e também elaborando sobre aquilo que entender por conveniente. Sem mais delongas, eu agradecendo ao Sr. Professor Fernando Santana a sua disponibilidade para estar aqui connosco e agradecendo-lhe em nome de toda a Comissão, em meu nome pessoal e em nome de toda a Comissão, a sua disponibilidade para estar aqui connosco, eu dava-lhe de imediato a palavra. Senhor, à vontade.
Senhora, muito bom dia a todos. Eu começo por agradecer o convite que me foi dirigido para participar nos trabalhos desta comissão. Convite esse que muito me honra e quero desde já dizer que o faço com o maior prazer. Por isso, cumprimento o Senhor Presidente, as senhoras e os senhores deputados e, enfim, de novo, é um gosto, um grande prazer, de facto, poder trocar impressões aqui nesta sede. Eu gostaria de deixar uma primeira palavra, porque, enfim, já trabalho nestas questões do ambiente há bastante tempo, embora mais recentemente, enfim, esteja remetido para outras funções da direção da faculdade, mas tive a oportunidade, enfim, com toda a franqueza, não tive o tempo suficiente para analisar no pormenor mais extensivo todas as propostas de lei que tiveram a gentileza de me enviar. Mas gostaria de deixar aqui uma palavra de muito apreço e de felicitação mesmo a todos os grupos parlamentares pelas propostas de lei que de facto foram preparadas. Eu acho que está aqui um trabalho notável, muito bem elaborado, reconheço em todos os projetos, embora, na minha perspectiva, seguindo modelos diversos. Quer dizer, há propostas de lei que são mais extensas e, portanto, enfim, na minha perspectiva, sofrendo de uma tentação de regular nesta lei aquilo que pode estar em leis específicas, e há outros que são mais sucintos, na minha opinião, mais no sentido daquilo que deve ser uma lei de bases, e designadamente lei de bases do ambiente. Há uma discussão que, enfim, que conhecem muito melhor do que eu, que não sou jurista, a questão se de facto deve existir uma lei de bases ou não. E, enfim, creio que as opiniões jurídicas se dividem também quanto a isso, mas isso é um aspecto que já não é tido para aqui, uma vez que a proposta de lei já está em cima da mesa. Eu aproveitava esta oportunidade e, nesta sede, gostava de deixar também uma palavra de muito apreço ao engenheiro Carlos Pimenta, já tive a oportunidade de o fazer noutras ocasiões, pelo trabalho, eu diria quase um serviço público, que prestou ao país quando fez preparar e conseguiu fazer publicar a lei de bases do ambiente que temos hoje. Pronto, a lei de bases, essa lei, hoje, de facto, enfim, 25 anos depois, todos reconhecemos que está desatualizada em muitos aspectos. Teve, de facto, muitas virtualidades, desde logo porque, ao tempo, permitiu fixar em texto de lei um conjunto de considerações, enfim, que de alguma maneira, se calhar, a sociedade não se, e de conselhos, exatamente, que a sociedade ao tempo não se preocupava tanto, portanto, teve um caráter de inovação que me parece que foi muito, muito saudável e importante para o país, não porque tudo o que lá está se tenha vindo a cumprir, infelizmente, de facto, não foi assim, muitas daquelas coisas não conseguiram ser cumpridas, mas ficou o alerta, a preocupação e ficou ainda a formatação para, de alguma maneira, para outros textos legislativos que se lhe seguiram. E por isso, eu, enfim, gostava de deixar esta palavra aqui muito, muito, muito especial. De facto, olhando para, e enfim, partindo desse pressuposto que a lei de base era para rever, a questão do modelo a adotar, acho que era a questão essencial, central. E, de facto, enfim, pode-se ir por um modelo, como dizia há pouco, mais extenso, em que procura fixar logo ali todo um conjunto de condições, ou fixar apenas um conjunto de princípios e de orientações e de bases gerais. Creio que já alguém disse que a Lei de Bases do Ambiente deveria ser uma espécie de constituição para as leis do ambiente, ou que poderia ser a lei de base, a lei que funcionaria como base para as outras leis do ambiente. E nesta discussão entre se o deve ser mais ou menos pormenorizado aquilo que a lei fixa, não se pode, quanto a mim, esquecer uma circunstância que é esta: Portugal integra a União Europeia e as próprias diretivas europeias dão são instrumentos também de política do ambiente. E sucessivamente no tempo e acompanhando aquilo que a evolução do conhecimento que leva também à evolução de alguns conceitos, boa parte da política de ambiente vem também determinada desta União a que nós pertencemos e da qual temos que respeitar as regras fundamentais. A da altura, e como o Sr. Presidente fez o favor de referir, eu fui convidado para integrar este grupo pelo Sr. Secretário de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território, para integrar um grupo de pessoas que, enfim, fizeram algumas reflexões sobre o que poderia ser a revisão da Lei de Bases do Ambiente. Tive muita honra em participar nesses trabalhos e, desses trabalhos e com o apoio da assessoria jurídica do Ministério, resultou a proposta de lei que aqui está. Na minha perspectiva, acho que está um projeto equilibrado, digamos, não se furta à fixação dos princípios fundamentais e de instrumentos que lá devem estar plasmados, mas, por outro lado, conteve-se na reposição de todo um conjunto de normas que normalmente estão já fixadas ou devem estar fixadas em outras leis, em outras leis setoriais. Deste projeto de lei, enfim, se me pedissem para dizer o que eu penso a propósito daquele projeto de lei, que me parece bastante equilibrado, como disse agora, se calhar o único aspecto que eu poderia admitir que pudesse eventualmente ser reforçado ainda, mas esse, eu sei que esta distinta comissão tem a seguir o professor Filipe Duarte Santos, que é um grande especialista na matéria, tem a ver com a questão dos problemas globais, das alterações climáticas, do aquecimento global. Se o Sr. Presidente me permite, eu fazia apenas um parênteses para dizer que aqui não há muito tempo tive a oportunidade de fazer uma comunicação na Academia das Ciências e fiz umas contas, para, enfim, falar em português corrente, a propósito do que poderia ser a variação de temperatura nos diferentes países. Isto é, eu creio que um dos problemas que se põe no aquecimento global e com a emissão dos gases com efeito de estufa é que as fronteiras dos países são linhas, porque se fossem, digamos, fossem barreiras até ao limite da atmosfera e se cada um tivesse que viver com os gases que emite, pronto, fazendo umas proporções e admitindo também aquilo que a maior parte dos modelos apontam, que há uma quantidade máxima, salvo erro, 750 gigatoneladas de CO2, de anidrido carbónico, portanto, que a partir desse limite a temperatura da Terra pode subir os tais 2 graus que são fatídicos relativamente às alterações que isso provoca dos ecossistemas, etc., fazendo umas proporções, eu de facto concluí que se as fronteiras dos países fossem até à estratosfera, haveria alguns países neste mundo que, de facto, enfim, já andavam um bocadinho, já eventualmente já não estavam de gravata, teriam alguma dificuldade em estar. Quer dizer, o aquecimento diferencial entre países era substancial e, portanto, isso levou-me, na altura, a concluir que há necessidade de uma métrica. Para as convenções internacionais e nas relações entre os países, tem que haver uma métrica simples que se perceba e que se diga, não sei se é por habitante, se é em função do PIB, se o que é, mas tem que existir uma métrica que seja facilmente entendível e negociável e contratável entre os países. Como tudo isto é muito difícil, quem sou eu para estar aqui a explicar isso, de modo algum, portanto, o problema persiste e vai-se, tendencialmente, vai-se agravando. E, portanto, na minha perspectiva, e, enfim, também porque ao longo de muito tempo tenho participado na docência de Engenharia do Ambiente na Universidade de Nova de Lisboa, eu creio que neste momento um dos aspectos mais importantes, mesmo para o ensino de Engenharia do Ambiente, é que os profissionais saiam preparados a saber estimar de cada ação o que é que isso pode contribuir para os fenómenos globais. Este, para mim, é o grande problema que se põe à humanidade e qualquer engenheiro deve estar preparado, imaginemos, entre duas soluções alternativas de um projeto, saber calcular ou estimar dentro daquilo que lhe é possível, bem, qual é a alternativa que tem maiores implicações para esses fenómenos globais. E, portanto, nesta perspectiva, digamos, qualquer proposta de lei de bases do ambiente deve enfatizar este aspecto das alterações globais, dos fenómenos que, enfim, para o qual contribuem todos, mas que cada um isoladamente tem grande dificuldade em controlar. Bom, e dito isto, e, enfim, voltando um pouco à lei de bases do ambiente, e peço desculpa pelo parênteses e pelo entusiasmo de alguma maneira em descrever esta circunstância, eu diria que nós podíamos imaginar talvez três níveis de perfeição. Num primeiro nível de perfeição, eu creio que não seria necessária qualquer lei de bases do ambiente. Isto é, tudo aquilo que uma lei destas possa fundamentar, ou mesmo as outras, deveria decorrer naturalmente da postura cívica, ética e até acrescentaria moral da sociedade civil, dos cidadãos, dos agentes, dos atores e mesmo dos decisores. Mas isso é um nível de perfeição, enfim, que não se consegue atingir se admitirmos um outro a seguir. Num outro nível a seguir, se calhar bastaria que a lei de bases do ambiente tivesse um único artigo, que dissesse que todas as políticas setoriais teriam em conta todos os aspectos fundamentais e os integrassem naquilo que tem implicações ambientais. Este nível também é bastante difícil de atingir, no fundo é a natureza humana, estamos a falar quase de intangíveis, e por isso temos que viver com aquilo que temos. E o que temos é, se calhar, enfim, tentarmos um terceiro nível, em que se fixe nesta lei aquilo que são condições fundamentais, que são orientações fundamentais, princípios, e que se estabeleça a obrigatoriedade, de facto, que as políticas setoriais os devem integrar, ter em consideração e procurar pôr em prática. Sei que este é um aspecto de alguma divergência, pelo que tenho percebido, mas, na minha perspectiva, eu acho que a lei de bases do ambiente pode articular-se com qualquer outra lei de bases. Eu vi nos projetos que há aqui alguma divergência, alguns grupos parlamentares partilham desta ideia de separar, outros, se calhar, de continuar a integrar ou de procurar integrar, mas face ao contexto em que vivemos, àquilo que são determinações também que vêm da União Europeia e àquilo que se conhece hoje, é o que evoluiu ao nível dos conceitos, eu acho que a lei de bases do ambiente deve instituir aquilo que é absolutamente fundamental nesta área. E digamos, com as implicações para as outras, qualquer outra lei, ou de setorial ou mesmo de bases, deve articular-se com aquilo que já possa existir. Senhor Presidente, não me quero alongar, muito obrigado pelo tempo que me concedeu.
Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua exposição e pelos dados que aqui nos traz. Esta Comissão também esteve sempre muito preocupada com as alterações climáticas. Aliás, já fez duas ou três conferências internacionais sobre esta matéria. e na próxima que organizarmos eu irei preparar a comissão, convido também o Sr. Professor para elaborar sobre estas matérias, porque nos parece que, que é relevante ter gente que a nível nacional estude muito bem estas situações e nos ajude, ao fim e ao cabo, a termos um mundo melhor. Muito bem, então, no quadro daquilo que está estabilizado, eu dava a palavra, qual é a ordem? É o PSD. PSD, dou a palavra à senhora deputada Ângela Guerra. Ângela Guerra, do PSD. Tenha a bondade, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Presidente, senhores deputados, muito bom dia a todos. Cumprimento de uma forma muito especial o senhor professor e em representação do grupo parlamentar do PSD, dou-lhe as boas-vindas à nossa comissão, agradecendo a sua participação e as informações e esclarecimentos que nos poderá vir a trazer. Gostava, Sr. Professor, em primeiro lugar, de começar por lhe dizer que entendo o grupo parlamentar do PSD que o papel de uma lei de bases é o de atualizar e justificar a aplicação de princípios mais do que detalhar instrumentos ou institutos em concreto. E assim, com base nos princípios orientadores que esta proposta de lei do Governo nos trouxe, entendemos e verificamos, constatamos que, volvidos os 25 anos da vigência da norma em vigor, a experiência acumulada e os novos desafios que convocam repensar de grandes linhas do direito ao ambiente e do desenvolvimento sustentável, ajustando os conceitos e princípios existentes, bem como a orientação para a ação, entendemos e verificamos que a LBA traz um novo impulso à política do ambiente. Cria pontos com outras leis de base, a Constituição e restante legislação. É um diploma que parece-nos que traz modernidade e inovação ao ordenamento jurídico nestas matérias e parece-nos também ser um normativo enquadrador e não regulamentador. Entendemos e verificamos também que a LBA é, no fundo, uma carta de princípios coerente com o direito internacional. E parece-nos também que está vocacionada e tem o seu enfoque em conceitos basilares com o objetivo de a tornar numa lei de bases intemporal. E, por fim, que parece-nos que consegue alcançar uma unidade no âmbito da legislação dispersa. Assim, gostava de lhe colocar algumas questões. Tem frequentemente afirmado pela esquerda aqui nesta casa e concretamente por deputados do Bloco de Esquerda, designadamente pelo Sr. Deputado Luís Fazenda, em sede de debate parlamentar da LBA, que este diploma é um diploma que é um enunciado vago e omisso. E pese embora o papel matriz que lhe reconhecem, entendem que esta lei nada vincula a qualquer perspectiva programática. Assim, Sr. Professor, o Sr. Secretário de Estado do Ambiente sublinhou em entrevistas dadas a várias publicações, entre as quais o jornal Água e Ambiente, cujo editorial o Sr. Professor subscreve, e muito bem, em minha modesta opinião, que a LBA não é um instrumento obrigatório, lembrando, aliás, que vários países optaram por não desenvolver uma lei desta natureza. No entanto, a perspectiva da tutela foi que esta LBA acrescente valor à legislação e crie coerência com o quadro legislativo que já temos. Tendo o Sr. Professor sido um dos elementos integrantes do designado Conselho Consultivo, que opinião tem sobre estas críticas que são formuladas? Ou se entende, pelo contrário, que este documento foi elaborado de uma forma que se tentou o mais abrangente possível, envolvendo vários setores da vida social, académica, profissional e até política? Se foi com esse espírito que este Conselho Consultivo que o Sr. Professor integrou desenvolveu os seus contributos, sim ou não? E é ou não correta, por exemplo, a afirmação de que diversos conceitos que há 25 anos não ficaram no documento, por várias razões, certamente, agora ficam a constar do texto e designadamente as questões ligadas a alterações climáticas globais, que o Sr. Professor já referiu, a biodiversidade e a consonância com acordos internacionais do ambiente e até com diplomas nacionais também nesta matéria? Gostava de lhe colocar ainda mais uma questão referente a uma corrente doutrinária que defende que os alicerces do direito à participação pública em matéria ambiental e o contraditório que esta fomenta deverão refletir-se nesta nova LBA, porquanto a emoção que esta participação incrementa na democracia, será uma força na distribuição do poder. Entendo o Sr. Professor que o contraditório público que esta participação fomenta deverá refletir-se na metodologia decisória administrativa nestas matérias? E, no mesmo sentido, e considerando a longa discussão em torno desta matéria, gostaria também de lhe perguntar se entende que a LBA deverá, em termos formais, prosseguir no sentido da proposta apresentada pelo Governo, considerando a mutabilidade e a rápida evolução que estas questões ambientais comportam, ou se, ao invés, entende que deverá caminhar no sentido da codificação do direito ao ambiente, como alguns projetos de leis aqui apresentados parecem fazer, considerando, no entanto, que esta codificação deverá pressupor um plano sistemático, longamente elaborado pela ciência jurídica e evidenciando grandes orientações legislativas. Muito obrigada, Sr. Professor.
Muito Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Guerra. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmhouse, do Partido Socialista. Pedro Farmhouse, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer ao professor Dr. Engenheiro Fernando Santana a sua disponibilidade para conversar connosco. Nesta matéria tão relevante, nós entendemos que a Lei de Bases do Ambiente é uma matéria fundamental, estruturante para o Estado de Direito Democrático. E não posso deixar nesta intervenção de também destacar alguns aspectos que a Lei de Bases do Ambiente que o Partido Socialista apresentou propõe para este debate, visto que há 25 anos atrás houve um largo consenso à volta destas matérias e que permitiram exatamente que a atual lei tivesse durado 25 anos, o que deu alguma estabilidade. Obviamente é uma lei que precisa ser alterada, todos estamos de acordo, e nesse sentido é que há 5 iniciativas legislativas, e nesse sentido queria só rapidamente e de forma sintética destacar os 8 pontos fundamentais daquilo que é o projeto de lei do Partido Socialista. Em primeiro lugar, nós consideramos que é preciso atualizar os tais objetivos da política do ambiente. Em segundo lugar, que há novos princípios do direito ao ambiente, nomeadamente, já aqui foi citado há pouco, questões de ordem europeia que condicionam a política de ambiente em Portugal e que é preciso também atualizar nesse sentido. Em terceiro lugar, uma limitação clara entre política de ambiente e as restantes políticas públicas, no qual, na sua relação com o ordenamento do território, com o urbanismo e com a política de património cultural. Num quarto lugar, uma reformulação das componentes ambientais de política do ambiente, como, por exemplo, a autonomização do mar. Num quinto lugar, também as ameaças às componentes ambientais, nomeadamente novos conceitos, como as alterações climáticas, que o Sr. Professor aqui falou, e também da depressão de recursos. Num sexto lugar, um dever específico de colaboração entre diferentes entidades públicas. Em sétimo lugar, as diversas dimensões do direito fundamental no ambiente. Em oitavo lugar e último, o dever fundamental de proteção do ambiente e reafirmar o direito fundamental à proteção e preservação do ambiente. Além de, obviamente, da autonomização do princípio da precaução e do princípio da prevenção, que me parece fundamental, muitas vezes fala-se muito em prevenção, e às vezes até se evoca a precaução para depois não a cumprir e não seremos, não utilizar esse princípio. Senhor Professor, obviamente o Partido Socialista tem a ver com preocupação a proposta do Governo, porque tememos que, invocando o princípio do enquadramento, ou de lei enquadradora, simplificada, que depois seja a total desregulamentação na área do ambiente, nomeadamente por todos os sinais que vem da parte do Governo, nomeadamente em relação à Reserva Ecológica Nacional, em relação àquilo que querem fazer em relação aos programas de regionais no ordenamento do território, são maus sinais nesse sentido e que me parece que são preocupantes. Mas eu queria, acima de tudo, visto que isto é a 8ª audição com possibilidade das instituições de direta relação com a legislação, seja pela sua aplicação direta ou indireta, como é o caso do Sr. Professor, seja pelo conhecimento relevante sobre os vastos domínios do ambiente e da cidadania ambiental, seja pela sua participação no processo legislativo, como é o caso do Sr. Professor Doutor. Através dos processos de audições, a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local tem conseguido encontrar perspectivas diversas sobre a lei fundamental do ambiente, sobretudo pelas considerações que os nossos convidados nos têm trazido e enriquecido, nessa medida, o processo legislativo em curso. Uma das opções que marca, na nossa opinião, o processo de revisão é o do Sr. Provedor da Justiça, que ainda deu afirmar perante o Parlamento, nesta Comissão, o seguinte, que a atual Lei de Bases do Ambiente demonstra ter desempenhado bem a sua função. Permitiu, ao longo de 25 anos e apenas com duas ligeiras alterações, incrementar uma verdadeira política ambiental em sintonia com as exigências crescentes do direito comunitário europeu e do direito internacional. E disse mais, que a proposta de lei que o Governo remeteu ao Parlamento, e passo novamente a citar, não prevê conceitos operativos importantes para servir de matriz à legislação sectorial e, bem, assim, para facultar chaves de interpretação das normas ambientais. Proposta essa em que o Sr. Presidente, em que o Sr. Professor teve intervenção direta. E, por último, o Sr. Provedor diz que é de recear que uma lei de bases demasiado vaga e programática não cumpra a sua mais importante função constitucional, a de constituir uma lei de valor reforçado. Na verdade, se retirarmos o mínimo de normas perceptivas que em cada setor da política ambiental são mais importantes e se nem sequer se estabelecerem os contornos mínimos de cada um dos decretos de lei de desenvolvimento, o valor reforçado é meramente nominal. E, portanto, a questão é, entendo o Sr. Professor, que para evitar a reversão da proteção ambiental seria preferível que o legislador se limitasse a atualizar a anterior lei 1187, de acordo com as necessidades, já percebi que o Sr. Professor tem uma perspectiva ligeiramente diferente desta, nomeadamente com as necessidades coletivas ambientais supervenientes e de acordo com as inovações conceptuais e terminológicas do direito do ambiente surgidas ao nível internacional e ao nível comunitário, como de resto nos alertou o Sr. Provedor da Justiça. E por último, Sr. Professor, um ambiente pela sua diversidade de componentes acaba por ter associado um conjunto de legislação muito dispersa, desde as questões da água, de solo, à fauna e à flora, passando pelo ruído, pelos resíduos, pela participação pública ou pelas alterações climáticas. E por isso que o Partido Socialista consegue que a revisão da Lei de Bases do Ambiente constitui uma oportunidade para reafirmar a sua importância enquanto pilar fundamental da política de ambiente, sendo essencial que o processo se centre em aspectos estruturais e na reafirmação dos princípios em obediência à natureza de uma verdadeira Lei de Bases do Ambiente, reservando as tais questões setoriais referentes aos componentes já mencionados com instrumentos de outro tipo. De que forma pode a legislação e, sobretudo, esta nova lei, de qual a restante legislação é subsidiária, ser um instrumento de defesa, verdadeira defesa do ambiente? E, por último, em que medida pode a nova lei de bases contribuir para afirmar o desenvolvimento sustentável, aproximando as três dimensões, a social, económica e ambiental? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Farmhouse, Partido Socialista. E agora, Sr. Professor, vamos ouvir a Sra. Deputada Margarida Neto, do CDS-PP. Sr. Deputada Margarida Neto, tenha a
palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo, evidentemente, também por cumprimentar e agradecer em nome do CDS a presença do Sr. Professor Fernando Santana, que é detentor de um currículo notável e de tal modo reconhecido que dispensa mais qualquer tipo de consideração ou apresentação. Bem, pegando um pouco naquilo que o Sr. Professor aqui já disse, que embora se reconheça o enorme mérito e o caráter inovador da atual Lei de Bases do Ambiente, nos princípios, nos conceitos e nos instrumentos que introduziu numa época em que a sensibilidade sobre estas matérias era reduzida e a legislação praticamente ausente, justificando-se assim a complexidade, a densidade e o cariz excessivamente regulatório do atual diploma, o desafio que se põe no momento é proceder a uma revisão desta lei de bases ajustada à realidade, aos desafios, aos riscos e aos constrangimentos que caracteriza o panorama ambiental do século XXI, bem como ajustá-la a todo o acervo legislativo nacional e comunitário com que o país se comprometeu. Bem, nesta revisão interessa centrar as políticas ambientais do presente e do futuro de uma forma mais doutrinária e menos regulamentadora, produzindo um documento que seja consensual, que resulte de uma participação ativa dos vários agentes e atores da sociedade civil, no fundo, num verdadeiro movimento de cidadania ambiental. Bem, neste contexto, e tendo em conta a experiência e atividade pedagógica e científica do Sr. Professor na área ambiental, e sabendo-se que acumula um conjunto de funções de membro de associações e academias, pergunto, na qualidade de Presidente da Academia de Engenharia, de que forma estão os engenheiros deste país preparados para responder aos desafios que esta nova lei de bases do Governo traz? Um dos enfoques que tem sido debatido nas audições que já foram realizadas prende-se com o papel da utilização e estímulo dos instrumentos económicos ambientais como indutores da adoção de uma conduta empresarial responsável, bem como pela sociedade em geral, de práticas ambientalmente mais sustentáveis. Que análise faz o Sr. Professor da oportunidade que esta revisão representa para os consagrar na lei como um mecanismo eficiente de controlo dos níveis de poluição nacional? E, por último, gostaria de perguntar ao Sr. Professor o seguinte: tendo como função dirigir uma das mais relevantes, se não a principal, revista técnica do país em matéria ambiental e políticas conexas, já aqui foi citado o jornal Água e Ambiente, que desafios e oportunidades nesta matéria entendo que serão colocados ao país no decurso deste ano que agora iniciamos? E é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Neto. Agora dávamos a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, deputado Paulo Sá. Sr. Deputado Paulo Sá, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Professor Dr. Fernando Santana e agradecer-lhe a disponibilidade para estar aqui e partilhar connosco as suas reflexões sobre este assunto. O Sr. Professor Doutor, na sua intervenção inicial, começou por dizer que a Lei de Bases de 1987 está desatualizada em alguns aspectos e muitas coisas que estavam lá previstas não foram cumpridas ou alcançadas. Posso-lhe dizer que no PCP e eu próprio partilhamos desta opinião, que a Lei de Bases de 1987, ao fim de 25 anos, está desutilizada em muitos aspectos, nomeadamente naqueles que referiu das alterações climáticas e necessitava de uma atualização. E se muitas coisas que lá estavam previstas não foram cumpridas ou alcançadas, nós entendemos que não era por culpa da própria lei. A lei continha os instrumentos, os mecanismos que permitia concretizar melhor os objetivos previstos relativamente ao ambiente, que estão também na Constituição. Se não foram concretizados e alcançados, não por culpa da própria lei, mas porque os governos, os sucessivos governos, não implementaram as políticas que estavam lá definidas ou não foram tão longe quanto deviam ter ido naquilo que a própria Lei de Bases do Ambiente de 1977 continha. Assim, na nossa opinião, o que era necessário agora era uma atualização desta lei, reforçando, em nossa opinião, o papel do Estado, porque entendemos que o papel do Estado, ao longo dos últimos 25 anos, foi sendo fragilizado, em vez de fortalecido, foi sendo fragilizado, e esse é um dos problemas que nós encontramos aqui. Entendíamos que uma das atualizações desta Lei de Bases do Ambiente, 1987, devia ser exatamente no sentido de reforçar o papel do Estado. Infelizmente, não é esta a opinião da maioria parlamentar, PSD-CDS e do Governo, que apresentou aqui a sua proposta de lei, em que atribui ao Estado um papel extremamente difuso. Tal modo que permitirá o completo alheamento do Estado e das suas tarefas e responsabilidades neste plano. Dizia ao seu professor Dr. Fernando Santana que alguém referia que a Lei de Bases devia ser uma espécie de Constituição. Eu creio que terá sido a Sra. Ministra Assunção Cristas que nesta comissão defendeu essa posição, que a Lei de Bases devia ser uma espécie de Constituição contendo os princípios e as orientações fundamentais. Ora, nós respondemos a isto dizendo que Constituição nós já temos uma, onde aliás o direito ao ambiente saudável se encontra consagrado e, portanto, esta lei devia ter a preocupação de, como a de 1987, regulamentar os múltiplos aspectos. Portanto, não entendemos que se possa ter uma lei de bases como aquela que o Governo propõe, tão vaga e difusa. O senhor professor falava dos três níveis de perfeição da sociedade, um nível em que seria desnecessária uma lei do ambiente, um nível em que essa lei teria apenas um artigo e depois uma lei, um nível em que haveria apenas os princípios e orientações fundamentais. Ora, nós entendemos que nós não estamos neste nível de perfeição, entendemos que a pessoa está a ser muito otimista e, portanto, uma lei que contenha apenas os princípios e orientações fundamentais, como a proposta de lei que o Governo apresenta, é uma lei que, neste momento, não é adequada às necessidades do país, porque nós não estamos nesse nível de perfeição que permitisse ter uma lei destas. Precisamos de uma lei que regulamente, define, enquadre as diversas matérias. E, aliás, é nesse sentido que o projeto de lei do PCP vai. Relativamente a isso, o Sr. Professor também referia que na proposta de lei do Governo entendia que há um aspecto que devia ser reforçado, nomeadamente as alterações climáticas. No entanto, nos projetos de lei dos diferentes partidos, em particular do PCP, creio que no artigo 17º do projeto de lei do PCP, este reforço, este ênfase sobre as alterações climáticas está lá contido e eu gostaria de lhe pedir a sua opinião sobre este aspecto contido nos diferentes projetos de lei, em particular do PCP, em que vamos, nesse sentido que o Sr. Professor propunha, de reforçar a referência às alterações climáticas, definindo isso melhor. Por fim, uma última questão. Esta proposta de lei, a proposta de lei do Governo, introduz mecanismos de mercado, em nossa opinião, vai no sentido da mercantilização do ambiente. E também relativamente às alterações climáticas, nós temos assistido, a nível global, à introdução de mecanismos de mercado, no sentido de tentar controlar essas emissões e os resultados, pelo menos na análise que eu faço, são claramente insatisfatórios. Ou seja, os mecanismos de mercado não têm resultado e não permitiram atingir aquilo que eram as metas, até pouco ambiciosas, de há uns anos atrás. E, portanto, a questão que eu lhe pergunto é se considera que os mecanismos de mercado introduzidos na proposta de lei do Governo podem resolver os problemas ambientais ou se, pelo contrário, não podemos confiar tanto no mercado, temos é que confiar num papel reforçado do Estado, assumindo completamente e plenamente as suas responsabilidades no que diz respeito às matérias ambientais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Dávamos agora a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Professor Fernando Santana, agradecer a sua presença e os seus contributos. Sr. Professor, Da nossa parte, e daquilo que entendi, que penso entendi bem também sobre a sua intervenção, há de facto aqui uma primeira questão que não tem propriamente, que será porventura não hoje o objeto da grande discussão, que é o âmbito da lei de bases e a situação em que nos encontramos. Respeitando as diversas opiniões sobre esta matéria, inclusivamente a que o Sr. Professor acabou aqui de expressar, permita-me só que lhe diga uma questão também de caráter geral. É que, independentemente do princípio em relação a uma lei de bases sobre ser generalista e conter, vamos lá, os princípios fundamentais da área a que se reporta, as leis também terão que ser feitas consoante as situações concretas dos períodos históricos em que são produzidas. E, exatamente por isso, penso que é uma das lições que retiramos da atual Lei de Bases do Ambiente, que, aliás, o Sr. Professor começou muito bem por saudar o facto dela ter sido conseguida com uma larga unanimidade e de ter perdurado durante todos estes anos. Eu penso que a Lei de Bases do Ambiente, que esta Assembleia da República vier agora a produzir, deve exatamente ser de acordo também com o tempo histórico e com as condições atuais que vivemos no atual momento. E aqui, provavelmente, ou quase certeza, Sr. Professor, divergimos em relação à forma como essa lei deve ou não ser colocada. Já percebi, aliás, a Sra. Deputada Ângela Guerra até já me roubou a pergunta, como deve ter reparado, porque ela própria pediu que o Sr. Professor comentasse as críticas do Sr. Deputado Luís Fazenda sobre esta matéria. Portanto, nesse sentido, penso que deste aspecto estamos quase, e há aqui, de facto, uma divergência entre nós, e é uma das críticas que apontamos à proposta de lei do Governo. No entanto, como também aqui já foi reforçado, estão em discussão e em debate vários projetos de lei de várias bancadas. E eu espero, sinceramente, que todo este processo, tendo em conta até a importância que ele tem para a sociedade portuguesa, seja levado em consideração todos os contributos e espero que, de alguma forma, seja possível contribuir e não simplesmente considerarmos que a proposta de lei do Governo, ela sim seria aqui sacrossanta e não poderia ter nenhuma alteração. Não me parece, espero que não seja esse o caminho que vai ser seguido. Neste sentido, e colocadas estas questões, eu gostaria de lhe colocar uma questão só, porque também penso, revejo-me noutras questões que os grupos parlamentares que me antecederam já colocaram e não vou estar aqui a massacrar o Sr. Professor. E quero lhe colocar essa questão até tendo em conta, como é óbvio, o seu trabalho, que é muito e que, como é óbvio, saúdo, e que se prende com as questões das políticas da água. E a questão é esta, Sr. Professor. Não considera que a Lei de Bases do Ambiente deveria enquadrar os objetivos para as políticas da água no nosso país e neste contexto em que vivemos? Não acha que a proposta de lei do Governo é demasiado generalista, quer nos seus conceitos, quer nas balizas que coloca, para uma questão tão importante e tão fundamental como a questão da água? Que, como sabemos, é um debate mundial, o Sr. Professor sabe isto tudo muito melhor do que eu, quem sou eu para estar aqui a dizê-lo, mas que o reconhecimento do direito humano à água, as questões que se colocam, tudo. Portanto, eu gostaria muito que, sobre esta questão específica, o Sr. Professor dissesse, não considera que esta lei deveria ir mais longe? Claro, dentro desta lógica, que uma lei não basta enunciar lá simplesmente o princípio. E por último, e com isto termino, Sr. Presidente, dizer que registei o facto do Sr. Professor também se associar, de alguma forma, à crítica, por assim dizer, de que a proposta de lei do Governo é omissa no que diz respeito às questões das alterações climáticas. Eu sei que na próxima... Eu sei que na próxima audição iremos também aprofundar isso, mas de qualquer das formas registei essa sua aliás, penso que disse de alguma forma, se alguma coisa falta em relação às alterações climáticas, se eu bem ouvi, mas o senhor professor, melhor que ninguém, me corrigirá de seguida. Mas eram estas as questões. Mais uma vez, muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto. E agora, por último, a intervenção da Sra. Deputada Heloísa Apolónia, do Partido Ecologista aos Verdes. Sra. Deputada, tenha a bondade.
Muitíssimo obrigada, Sr. Presidente. Eu quero também cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, o Sr. Professor Dr. Fernando Santana. E gostava, de resto daquilo que já ouvi aqui, gostava de fazer algumas considerações e, naturalmente, também algumas perguntas concretas. Eu não sou nada favorável a essa ideia de que nós digamos sequer que a Lei de Bases do Ambiente deve ser uma espécie de Constituição, porque tem funções completamente diferentes. E a nossa Constituição da República Portuguesa, desde 1976, dá-me licença, Sr. Deputado, a nossa Constituição da República Portuguesa, desde 1976, consagra o direito a um ambiente saudável, consagra princípios ambientais e isto não é de suma menos importância. Foi uma Constituição de vanguarda também na matéria e tem sido aperfeiçoada nesse aspecto. Noutros, não. Noutros, definitivamente, não. Neste, sim. Bom, e temos uma Constituição relativamente completa na enunciação de princípios e, portanto, na consagração de direitos relativamente a matérias ambientais. A Lei de Bases do Ambiente tem, obviamente, que ir mais longe. Agora, vamos ver, uma Lei de Bases não é uma lei completamente regulamentadora, só não precisávamos de mais legislação nenhuma. Mas se não percebermos aqui os diversos patamares e, portanto, a diferente função de cada uma destas hierarquias de leis, quer dizer, não compreendemos o próprio sistema. E, de facto, esta lei de bases do, esta proposta de Lei de Bases do Ambiente que o Governo apresenta é uma espécie de Constituição em algumas matérias, noutras não. E eu já lá vou. Agora, outra preocupação que tenho, e que os verdes têm, tem a ver com isto. Uma Lei de Bases do Ambiente para Portugal não pode ser uma Lei de Bases do Ambiente aplicável em qualquer sítio do mundo. O que é que eu quero dizer com isto? Uma Lei de Bases do Ambiente em Portugal tem que ter em conta a especificidade dos problemas e da realidade portuguesa. Por isso não lhe dá resposta nenhuma. É, de facto, uma carta de princípios. Põe-se na parede e a gente olha para ela e ficamos todos contentes. Mas não é para isso que serve a Lei de Bases do Ambiente. A Lei de Bases do Ambiente deve servir como um empurrão, um motor para a resolução de problemas. E esta proposta que o Governo apresenta, ao contrário, por exemplo, do projeto de lei que os verdes apresentam, esquece a vulnerabilidade da própria realidade portuguesa. Por exemplo, não tem em conta o fenómeno da desertificação e do despovoamento do mundo rural e, portanto, da vulnerabilidade automaticamente do litoral e do mundo rural, que é uma das maiores causas de problemáticas ambientais que nós temos em Portugal, esta desigualdade, esta falta de coesão territorial, a vulnerabilidade do próprio litoral através dos fenómenos de erosão e por aí fora. Portanto, esta Lei de Bases do Ambiente não tem em conta a realidade portuguesa para lhe dar, para dar força até a outros instrumentos legais para o motor de que nós precisamos. Bom, e essa é uma grande preocupação que nós temos. Por outro lado, onde é que eu dizia que a Lei de Bases do Ambiente não é nenhuma enunciação de princípios, é antes profundamente regulamentadora, em tudo aquilo que põe o cidadão a pagar. Ou seja, em tudo aquilo que toca a tarifas, pagamentos, até no acesso à informação ambiental, ela não fala em gratuitidade. Ou seja, a Lei de Bases do Ambiente estabelece aqui uma porta abertíssima para todos os instrumentos económico-financeiros que se queiram encontrar. E tudo o que seja pôr o Estado a desresponsabilizar-se e o cidadão sequer a pagar, não há hipótese. A Lei de Bases do Ambiente regulamenta tudo, tintim por tintim, quase. Pronto, ou seja, abre as portas todas. E diz, inclusivamente, em algumas matérias, que se querem ter, por exemplo, acesso a dados de base em matéria ambiental que estejam trabalhados, aí há cobrança de taxas. Ah, pois. Mas no artigo sobre o acesso à informação não fala em gratuitidade absolutamente nenhuma. Porquê? Bom, e depois, claro, especifica bem o princípio do utilizador-pagador, o princípio do poluidor-pagador e por aí fora. Aí não há enunciação nenhuma de princípios, há de facto uma regulamentação clara. E, portanto, isto não é de suma menos importante, é uma opção que é feita, com a qual nós discordamos. Por outro lado, eu queria perguntar ao Sr. Professor, porquê que as alterações climáticas neste quadro, portanto, em que a proposta está formada, porquê é que têm que ter uma referência mais reforçada? Tem aqui uma linha com uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas. Tem depois, claro, obviamente, nos instrumentos económico-financeiros, a questão dos instrumentos de mercado. E tem uma coisa horrível, que é no artigo 17, numa linha G, fala, nesses instrumentos de mercado relativamente às alterações climáticas, em direitos de poluição. Direito de poluição é uma coisa que não pode constar na letra de uma lei de bases do ambiente. Isto é um erro crasso. Independentemente da uniformização ou homogeneização que algumas expressões tenham a nível internacional. Uma lei de bases do ambiente em Portugal não pode conter a expressão direitos de poluição. Vou mesmo terminar, Sr. Presidente, só para dizer o seguinte. Uma lei de bases do ambiente, neste momento e depois de 25 anos, devia ganhar conceitos. Há novos desafios, as alterações climáticas, os transgénicos, questões energéticas, há novos desafios que se colocam, há novos conceitos que se têm que integrar, o princípio da precaução, por aí fora. Mas não pode perder conceitos. E ela é tão vaga, que acaba por perder conceitos. Logo, empobrece. E empobrece também na não enunciação de alguns instrumentos da política de ambiente. E se calhar por isso, aqui está uma razão para nós perdermos a REN e a RAN, para ninguém dar por isso. Muito obrigada.
Bem, Sr. Professor, já viu aqui por estas referências dos diversos partidos, a diversidade de pensamento que existe sobre uma boa lei de bases do ambiente. Nós, na verdade, eu estou de acordo com a maior parte dos colegas, fizemos uma boa lei de bases do ambiente em 87. Eu acho que fizemos uma das leis de bases do ambiente mais avançadas para o tempo. Das mais avançadas, em que nós estabilizamos conceitos que foram determinantes para o próprio direito do ambiente que hoje temos em Portugal, não é? Porque tínhamos um direito do ambiente que estava naquela fase da infância, não é? E hoje está numa fase adulta, fruto também da circunstância da recepção no direito interno das normas de direito internacional que o Sr. Professor referiu. Agora, o que me parece é que há um consenso na sociedade portuguesa no sentido de não haver uma regressão em relação aos ganhos civilizacionais que foram conseguidos nesta área, deste direito do ambiente, que a Constituição diz que é todos têm direito a um ambiente de vida humano. Nós esquecemos, dizemos sempre, um direito do ambiente sadio. Não, não, é um direito do ambiente de vida humano e sadio e ecologicamente equilibrado. É só aqui uma pequena questão, é que este direito a um ambiente de vida humano passa-nos aqui um bocadinho para os direitos do homem, não é? E passa-nos aqui para um outro conceito, uma estabilização de um outro conceito em que o princípio da não regressão é capaz de ser aplicado. Gostava de ouvir a sua opinião também sobre isso, sobre o não retrocesso, o princípio do não retrocesso ambiental. Sim, senhor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, foi assim que eu aprendi. Eu quero começar por dizer que foi para mim muito enriquecedor este momento, pelo conjunto de questões que me foram colocadas e pelas reflexões que, entretanto, foram produzidas. De facto, acho muito interessante o trabalho destas comissões e estas trocas de impressões, e peço desculpa pela sinceridade, mas, de facto, foi isso que senti agora, ouvindo todas estas questões. Tenho dúvidas que consiga responder exaustivamente a todas as questões que me foram colocadas. Eu de facto, poderia fazer isso se tivesse sido possível disponibilizarem-me anteriormente as questões. Então, eu sistematicamente conseguiria responder a todas. Porque dificuldades evidentes, eu não consigo tomar nota de todas as... Não consigo escrever tudo, porque ou ouço ou escrevo. É um pouco como os estudantes nas aulas, que têm que se disponibilizar os elementos pedagógicos da aula, senão ou tira apontamentos ou segue o que o professor está a dizer. E aqui também é um bocado assim. Mas pronto, eu tomei algumas notas. E creio que a questão transversal a todas as perguntas é mesmo a questão do modelo. se ela deve ser mais reguladora ou se deve ser mais ao nível de, vamos lá, inspiradora e instituidora de princípios para as outras leis. Pronto, enfim, é uma questão de facto discutível e eu aceito perfeitamente que haja, digamos, observações num sentido ou noutro. A liberdade democrática é mesmo isso, não é? Mas, de facto, o objetivo, e creio que esse também é absolutamente transversal aqui à volta da mesa, é que o país, enfim, possa dispor de um bom ambiente, caracterizando de uma forma simples assim, mas que possa dispor dele agora e assegure as condições, digamos, de alguma maneira, da sua perenidade. Quer dizer, que consiga que ele seja sustentável e que se mantenha em níveis aceitáveis ao longo do tempo, enfim, de acordo com todos aqueles compromissos que todos conhecemos, desenvolvimento sustentável, os compromissos entre intergeracionais e intergeracionais, etc. E, creio que, quanto a isso, estamos de facto todos de acordo. O problema que se nos coloca, e a propósito da lei de bases, é se para conseguirmos isso devemos ter qualquer coisa mais geral que faz uma indicação, digamos, para as outras, ou se deve ser naquela sede, que se regula tudo. E aqui, de facto, enfim, eu, da minha parte, reconheço alguma divergência em relação a algumas observações que fizeram. E, desde logo, posso até colocar uma questão que é esta. A lei de 87, a que temos atualmente em vigor, se ela fosse feita hoje, ou por outra, se naquele momento existissem todos os outros instrumentos e todas as peças legislativas, diretivas comunitárias, transpostas, etc., que existem hoje, será que naquela altura, com o consenso que se gerou na Assembleia, tanto quanto me recordo, só um partido na altura é que não terá votado a lei, esse consenso, quer dizer, ter-se-ia mantido, quer dizer, ao tempo, se já existisse todo um conjunto de peças legislativas, ter-se-ia reproduzido também, digamos, na lei de 87, digamos, todos esses pormenores? Se calhar não. Agora, ao tempo não existia, de facto, nada disso. E daí que a lei foi avançada para o seu tempo. Na minha perspectiva, tirou a oportunidade, ou beneficiou da oportunidade de consagrar ali algumas coisas absolutamente fundamentais. Algumas que ainda nem estavam reguladas, nem regulamentadas, nem nada disso. Mas houvesse a inteligência de perceber. Atenção, temos que pôr aqui alguma coisa que depois vá ajudando a formatar o resto. Mas não podemos esquecer a evolução de tudo o que vem da Europa, da discussão que se vai fazendo internamente e, portanto, estes 25 anos de evolução, quanto a mim, também não podem ser ignorados. Eu, enfim, tenho alguma dificuldade em conseguir responder a todos os aspectos que me colocaram, porque acho que a questão transversal é mesmo esta do modelo, se é mais geral ou se é mais particular. De qualquer maneira, a senhora deputada do PSD, senhora deputada Ângela Guerra, colocou-me aqui algumas questões que eu não consigo reproduzir todas, mas que no fundo se centram um pouco sobre isto, quer dizer, se é a minha opinião, um enunciado que tem sido de alguma maneira acusado de ser vago e omisso, no fundo a questão acaba por ser esta: o que é que pode ser a eficácia de um enunciado deste tipo? Ora bem, eu penso que um enunciado deste tipo pode ter até, em alguns aspectos, mais eficácia do que alguma coisa muito detalhada. Isto é, se eu tivesse a certeza que não havia evolução e que aquilo que nós observamos hoje e com que estamos preocupados seria imutável no tempo, então, de facto, eu acho que a lei devia ser exaustiva e incorporar o máximo daquilo que nós conseguíssemos. Mas a realidade não é essa. Os conceitos evoluem, o conhecimento evolui. Eu posso dar aqui um exemplo, e penso que foi a senhora deputada Helena Pinto que teve a gentileza de me falar das questões da água, que, enfim, que me são particularmente próximas em muitos aspectos, às quais também me tenho dedicado. E a propósito, exatamente, da água e da evolução do conhecimento, as normas, por exemplo, vejamos, o normativo de descarga de efluentes domésticos ou de outros industriais tem evoluído muito no tempo. Porquê? porque a evolução da própria química analítica e a disponibilização de meios analíticos, digamos, mais facilitados, até mais económicos, e o aprofundamento do conhecimento dos constituintes, levou também em sede própria a regular constituintes que durante muito tempo não eram regulados, em que se percebeu, sei lá, por efeitos de ecotoxicologia e outras coisas assim, que era importante que eles viessem a ser regulados. E, aliás, sobre alguns deles, ainda hoje, como é natural, também ainda não se sabe tudo quais são os efeitos ou deixam de ser. Os compostos, por exemplo, desreguladores endócrinos, já há efeitos conhecidos, mas ainda há uma grande incerteza naquilo. E, portanto, essa evolução do conhecimento tem levado a que as normas se tornem cada vez, e bem, mais restritivas, tendo grandes implicações. Portanto, imaginemos agora, eu sei que o exemplo poderá não ser significativo, mas numa lei que, pelo menos estamos a encará-la assim, como de bases, eu vou significar o bases, e que nós fôssemos lá regular tudo, se calhar se regulássemos ali aquilo que nós sabemos agora sobre água, estávamos a prestar um mau serviço, porque daqui a 2 ou 3 anos a química estudou um bocado mais os iões, as implicações e tal, etc., e aquilo que lá estava era desatualizado. Não, mas desculpe, mas eu vou-lhe dizer, mas do que eu vi da... Não, mas agora... Está bem. Mas se lá estiver o princípio que diga, por exemplo, assim, aquilo que o conhecimento evoluir, que tiver implicações, não sei o quê, deve ser incorporado na política setorial, isto é muito mais seguro do que eu estar lá a pôr segundo aquilo que eu sei hoje. E isso eu vi, de facto, em alguns projetos que tive a oportunidade de ver, por exemplo, designadamente no projeto do Grupo Parlamentar do Partido dos Verdes, que me pareceu bastante exaustivo desse ponto de vista. Regulamenta, pareceu-me a mim, é a minha opinião. Não estou a dizer da água, estou a dizer em geral. Acho que é excessivo eu, pelo menos, enfim, vou procurando ter sempre algum cuidado com as coisas excessivas, porque quando é excessivo eu corro o risco depois de não conseguir lá ter tudo dentro. E quando não consigo lá ter tudo dentro, perdi a possibilidade de depois poder conter de outra maneira. Daí que me parece que aquilo que possam ser bases, desde que estejam, enfim, que tenham substância e que acautelem o futuro, acaba para o país ser mais seguro do que eu querer regulamentar todos os aspectos ali. De resto, e agora, enfim, também com toda a franqueza, se quiséssemos pôr na lei de bases do ambiente tudo o que possa ter implicações para o ambiente, eu não sei qual seria a dimensão da lei, para além de que acabaria em muitos aspectos por se traduzir numa repetição, reproduzir numa lei de bases tudo aquilo que já possa estar em leis sectoriais. Portanto, o que possa ser de melhoria, eventualmente, ou de reforço de um ou outro aspecto que acautela o futuro, para mim, essa é a perspectiva de uma lei de bases. Tudo o que seja em excesso relativamente a pormenores, que são importantes, mas que estão nas leis sectoriais, também é a obrigação do Estado, e até em particular desta Casa, fazer cumprir as leis, o Governo e quem de direito fazê-las cumprir. E, portanto, se isso já lá está instituído, a minha dúvida é um pouco esta. Para que repetir e tornar uma lei de bases que poderia, no limite, tornar-se quase imperceptível por ter essa preocupação excessiva de exaustão? Já agora eu vou ser breve, não quero tomar muito tempo. A questão do direito à participação pública de que me falou, eu acho que neste projeto de lei, acho que está suficientemente consagrado e estão acauteladas as condições para isso. Foi aqui referido, há bocadinho pela Sra. Elisa Polónia, que a questão da gratuitidade, e que há uma linha no projeto de lei que diz, quer dizer, que em alguns casos, eventualmente, isso tem que ser pago. Ora bem, eu acho que o Estado, até por razões de equidade, que é uma coisa que se vai utilizando muito, por vezes, nem sempre, se calhar, tão aplicada, mas o Estado tem que calcular isso. E eu vou-lhe dar um exemplo. Imagino que lá na minha faculdade eu tenho lá um investigador que está a fazer trabalho, faço lá a ideia agora sobre o quê, mas sobre séries temporais de dados de água ou de qualidade do ar ou de uma outra coisa qualquer, e que esses dados estão na posse de um instituto qualquer do Estado. Portanto, uma de duas, ou alguém digamos, tem a capacidade para suportar essa investigação e, como tal, deve pagá-la junto do Instituto, ou então, imaginemos, um Instituto ou agência ou quem tiver os dados tem que ter um orçamento quase infinito, porque faz lá a ideia do que é que lhe vão pedir. E é nesse sentido que está lá esse ponto. Quer dizer, os dados de base devem ser absolutamente gratuitos, até porque são pagos com o dinheiro dos contribuintes, devem ser disponibilizados. Agora, se a propósito dos dados já são pedidas, como muitas vezes acontece, algumas análises preliminares, às vezes essas análises têm custos significativos. É neste sentido, do que me recordo até da discussão deste ponto. Portanto, eu não vou querer estar a repetir, enfim, o que já disse há pouco. Em minha opinião, continuo a considerar que uma lei, se é de bases, de facto deve ser geral, com princípios e indicação de instrumentos fundamentais e não tanto particularizada. Queria esclarecer, quando referi que alguém disse que a lei de bases devia ser uma espécie de constituição para as outras leis do ambiente, eu, por acaso, com toda a franqueza, não me referia à senhora ministra. Eu li isso num texto de um outro distinto jurista da nossa praça, como se costuma dizer. Mas não sei se a senhora ministra o estava a citar, ou se este senhor, que eu até sei o nome, estaria também a citar alguém, não faço ideia, mas de facto não estava a pensar na senhora ministra. Se me permite referir um pouco aqui este aspecto que também parece que foi acentuado, que é a questão foi levantada assim, quer dizer, no fundo nós temos uma lei de bases que, atual, que tem alguns pormenores e, como já aqui referimos, alguns desatualizados, etc., mas que ela funcionou durante, foi boa durante 20, 25 anos. E, portanto, por que não atualizar essa lei em vez de fazer um instrumento com outras características diferentes? Eu creio que isto, de alguma maneira, está respondido, porque vai dar ao modelo. Mas sejamos também francos, e também aqui já foi referido, não foi pela circunstância da lei de bases, ao tempo ter sido tão exaustiva quanto pôde, que daí resultou um maior cumprimento daquilo que lá estava. Depois, no tempo, vai dependendo das condições que existem, dos governos que estão, se cumprem ou não cumprem. É evidente que foram sinais. Mas hoje, esses sinais já estão transcritos noutras peças legislativas. Portanto, quem de direito tem que fazer cumprir a lei. Pronto, mas isso é uma outra sede.
Não,
tudo bem.
Estamos aqui isso, para ouvir o
senhor. Mas isso, de facto, é uma outra sede. Eu quando referi a questão das alterações climáticas, e vem agora a seguir o professor Filipe Duarte Santos, que é especialista na matéria, de facto elas estão cá consagradas, essa preocupação consagrada no projeto de lei. Mas eu considero, como disse aqui há bocadinho, até, enfim, exemplificando, que é talvez para qualquer país o principal problema que tem hoje. E quer dizer, no fundo, resulta de toda uma evolução dos problemas que deixaram de ser locais para passarem a ser regionais e globais, hoje em dia globais. E acho que deve ser uma preocupação de todos, de facto, contribuir para minorar isso. Enfim, naquilo que consegue, digamos, de acordo com a sua dimensão. Portugal é um país, enfim, desse ponto de vista, pequeno comparativamente com outros, tem a capacidade que tem de influenciar, mas não é por isso que deve deixar de fazer o seu papel. E, portanto, sendo isso um problema tão grave que vai afetar todos, aquilo que se possa reforçar sempre nesse sentido, eu, por mim, subscreveria sempre. Porque, sei lá, quando pensamos em problemas da água, ou de resíduos, ou de muitos outros, conservação da natureza, etc., são aspectos ou problemas que nós conseguimos conter com a nossa ação direta. Este aqui não conseguimos conter, como dizia há bocado, de facto, as fronteiras dos países não vão até à estratosfera. Contribui para todos. E, portanto, acho que em boa consciência cívica e ética e até mesmo moral, nós devemos ter a grande preocupação daquilo que depende de nós de fazermos o melhor possível. E, portanto, esse reforço eu entenderia, digamos, no bom sentido. Só uma pequena palavra a propósito dos direitos de poluição, que a senhora deputada Heloísa Apolónia referiu há pouco. De facto, a questão pode ser controversa e também discutível, mas quer dizer, o direito de exposição hoje é uma designação já universalmente aceite, quer dizer, não se leia, estando aqui no projeto de lei, como, digamos, de alguma forma querer consagrar que possa existir um direito à poluição. Não é isso? Contudo, deixe-me dizer-lhe, contudo, de facto não há nenhuma atividade ou ato humano isento de poluição. Nós mesmo aqui estamos a gerar poluição neste momento. E, portanto, quer dizer, acho que às vezes um excesso de purismo pode não ser eficaz, porque a realidade é esta, quer dizer, a humanidade é assim e a Terra também é esta. Portanto, quando aparece como direitos de poluição aqui referidos, digamos, é uma questão de terminologia que hoje é universalmente aceita, dos direitos de poluição. E quando a senhora deputada há bocadinho dizia, bom, está consagrado esses mecanismos ou esse modelo de poderem discutir-se direitos de poluição e, portanto, vamos lá, mecanismos de trade-off, se posso usar a expressão, entre quem tem uma atividade que produz, digamos, poluição e quem não tem, etc., que isso, algumas dessas coisas devem ser obrigação do Estado. De novo, estamos a cair aqui na discussão de um certo modelo. Até se pode admitir que seja obrigação do Estado, mas o Estado tem que ter meios para isso. E o Estado, para ter meios para isso, tem que os ir buscar a quem paga esses meios, à sociedade. O que se pretende, digamos, nesta questão do poluidor pagador ou mesmo do utilizador pagador, é restabelecer alguma equidade ou enfim, relativamente a quem utiliza mais e quem utiliza menos. Quem utiliza mais e se tem disso um maior benefício, também deve pagar mais, quem utiliza menos deve ser chamado menos a contribuir para isso. Portanto, quer dizer, ainda que Sr. Deputado possa dizer, sim, mas quer dizer, estamos a reconhecer aqui que se passa uma troca entre coisas que não devia ser possível trocar. Bom, temos que fazer uma opção, quer dizer, o nosso, vamos lá, sistema de vida atual e aquilo que nós consideramos hoje qualidade de vida é assim, ou temos que levar a discussão mais profunda e ser qualquer coisa totalmente diferente? Se é como temos vindo a aceitar até agora e de que todos usufruímos, nós temos que aceitar que se regulem formas de tornar isso mais justo entre quem utiliza também estes aspectos. Por fim, e enfim, eu peço desculpa se admito que algum aspecto não, possa não ter respondido, mas creio que foi a senhora deputada Margarida Neto que me perguntou, ou que me questionou o que é que poderia ser a minha perspectiva relativamente ao ano em curso sobre estas questões do ambiente. Eu, enfim, Portugal está na situação que está, as senhoras e os senhores deputados conhecem a situação seguramente muito melhor do que eu. A preocupação que posso ter é que durante este ano, enfim, num ano de dificuldades, que a questão das dificuldades não sirva para justificar, digamos, o aligeirar de algum cuidado e das preocupações que devem existir quanto ao ambiente, porque isso seria um sinal muito mau para o futuro e construir alguma coisa demora muito tempo, desfazer qualquer coisa pode ser muito rápido. E por isso eu acho que essa preocupação deve ser transversal a todos, procurarmos que mesmo num ano de crise, se calhar em alguns aspectos não evoluir tanto quanto seria possível, mas mantermos pelo menos aquilo que são os padrões base que são essenciais para a nossa sociedade. Enfim, daquilo que posso ver, creio que isso também está nas preocupações dos nossos decisores, porque são também, obviamente, parte interessada em todo este processo.
Estarão com certeza, muito obrigado, Sr. Professor, estarão com certeza, partindo sempre do pressuposto que eu parto, de que apostar no ambiente pode servir para revitalizar a economia e não esta visão de que o ambiente é um entrave ao desenvolvimento económico. Não, se calhar temos de alterar o nosso paradigma mental, não é? De que a aposta no ambiente, a aposta numa economia verde, pode ser determinante também para ajudar a sair da crise. Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua intervenção, agradecendo-lhe mais uma vez, em nome de todos, futuramente, em futuras bem, iniciativas, senhor, espero que esteja, por aquilo que nos disse aqui, sabemos que estará disponível também para continuar a colaborar connosco. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Sim.
É já a seguir.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, com todo gosto.
Ok, estamos atrasados 15 minutos. Estamos atrasados 15 minutos. O Sr. Professor está desde as 11h30 ali. Está bem? 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos.